Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores e muitos criticadores, né? Há uma necessidade tão grande de nós unirmos de coração na obra de Deus e fazermos a vontade de Deus, né? Então, há uma grande necessidade, né? Eu lembro de uma pessoa, de um japonesinho. Ele morava do outro lado do rio, onde tinha prédios, casas bonitas, residências bonitas, e ele morava numa dessas. E ele sempre ficava falando que queria ganhar almas e queria ganhar aquele povo que estava do outro lado do rio para Jesus. Mas o outro lado do rio era outra situação social. Era gente pobre que morava em casas pequenas, barracos. E o Senhor falou para ele: se quer ganhar almas para Cristo, quer ganhar aquele povo para Cristo, se mude para lá e deixe tua casa bonitona aqui e se identifique com os pobres lá, você vai ganhar eles. Ele fez isso. Deixou sua casa rica para trás e foi ser um pescador de homens junto àquela classe de pessoas mais pobres. E ali o Senhor abençoou o ministério dele. Não adianta, se a obra da cruz não operar em nós, você não ganha ninguém. Você não vai frutificar. O reino de Deus veio para a gente depositar tudo aos pés do Senhor e seguir o Senhor. Ser pobre neste mundo para ser rico na fé e herdeiro do reino que Deus prometeu para aqueles que o amam. Não adianta, irmãos, você tentar pregar sem realmente se identificar ao que Cristo manifestou nesse mundo. Eu tenho tido assim uma carga, voltar aquela carga de pregar o reino de Deus. Por isso tenho meditado no livro de Mateus. A última pregação que eu fiz aqui, falei sobre o reino de Deus, usando o primeiro versículo do livro de Mateus, né? Se o Senhor me der graça, eu quero continuar para que ver se desperta a igreja para a questão do reino de Deus. Porque naquele tempo que começamos a pregar o reino de Deus em São José dos Pinhais, nós tivemos ali muitas conversões. Mas o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo ali. Nós deixamos aquele trabalho na confiança de outra pessoa, que não era de confiança. Então tivemos prejuízos. Mas o Senhor tirou do meio do fogo algumas pessoas. Temos aqui a Dilza, temos aqui a Zilar e o Wilson e sua família, que é o que sobrou do incêndio. Graças a Deus, eles estão firmes, né? Glória ao Senhor, né? O remanescente sempre vai permanecer. Jesus fez uma obra de restauração da casa da cidade de Jerusalém com um povo remanescente. No livro de Esdras, eles falam que o Senhor vivificou o espírito deles para que eles voltassem e edificassem a casa do Senhor em Jerusalém. Então, vamos considerar aí que quando o povo de Israel saiu do Egito, 600 mil homens fora as mulheres e crianças. Então nós vemos aí que passou de 2 milhões de judeus, de israelitas saindo do Egito. Quando chega no tempo em que eles vão para o cativeiro, provavelmente havia mais de 2 milhões, né? Muito mais. Quando o Senhor quer reconstruir a sua casa novamente, o Senhor desperta o coração daqueles irmãos que estão no cativeiro babilônico e só 50 mil voltam para se dedicar à obra do Senhor em Jerusalém. Não é de se esperar, não é de se ver diferente hoje. Que há tantos milhões na denominação e tão poucos que estão verdadeiramente edificando a casa do Senhor para a honra do Senhor. É. Até eu ia compartilhar hoje, eu vou deixar, quem sabe, para outra hora, sobre a genealogia no livro de Mateus. Tá? Imagina pregar sobre genealogia. Será que tem alguma importância a genealogia? Olha, eu relatei duas coisas importantes em genealogia, né? A gente precisa ver a origem da genealogia. Ela tem que ser celestial. E precisamos ver se o nosso nome está na genealogia. Por isso que é importante. Quando aquele povo voltou do cativeiro para edificar Jerusalém, primeira coisa, Deus se preocupou. Escrever a genealogia dos que estavam voltando. Casa por casa, cabeça por cabeça. No reino de Deus, Deus vai escrever o teu nome. Se você está edificando tua casa, não está procrastinando. Quando você ouve a palavra, você não procrastina, você não deixa para depois. Muitas pessoas eu tenho conversado e ouvido, pregado para elas e falado: não quero entregar-se ao Senhor hoje. Aí diz: não, quem sabe amanhã, eu vou pensar melhor amanhã, quem sabe amanhã eu me converta. O amanhã não existe. O que existe sempre é hoje na nossa vida. E se o Senhor fala hoje, é hoje que você tem que obedecê-lo. É hoje que você tem que se entregar ao Senhor. Eu preguei para um homem de 79 anos. Um homem de 79 anos, eu cheguei para ele e disse: o plano de salvação está aqui, Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós, para nos salvar dos pecados, nos salvar da morte, nos libertar, para nos dar uma nova vida, uma vida à sua imagem e sua glória. Aí, este homem estava perto de sair desse mundo. Eu disse para ele: o senhor quer receber Jesus Cristo como seu Senhor, para que todos os seus pecados sejam perdoados, sua vida anterior seja resolvida, apagada, e o senhor receba uma nova vida, para viver com Cristo para sempre? Ele falou: hoje não. No dia seguinte ele morreu. Tudo que nós ouvimos do Senhor tem que ser para agora. É. O texto que a Dionísia leu, que é no final do capítulo 3 de Hebreus, muitas pessoas crentes são incrédulas e não sabem que são. já deixaram de ser crentes, porque elas não dão continuidade à obediência da fé. Isso mostra que elas estão endurecidas pela incredulidade. Aqui nos diz o texto que a Dionísia leu, diz assim: concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da sua incredulidade. A palavra incredulidade aqui, ela tem a conotação, no original da palavra, a conotação de fraqueza para agarrar, perdeu as forças. Não consegue agarrar a palavra quando o Senhor fala, não consegue abraçar imediatamente. Isso quer dizer incredulidade. Não agarra. Não recebe. E o capítulo 4 fala isso, que eles não receberam com fé, com força, com determinação, né? Atitude. Se fala tanto de testemunhar pelo Senhor, e as pessoas continuam incrédulas, e Paulo falou: crie, por isso tomei uma atitude de falar. Crie, por isso falei. Quando um jovem entra na universidade, fale já no primeiro dia que você entrar na classe, fale de Jesus, para nunca mais alguém se atrever a falar as bobagens que eles têm para falar. Primeiro dia que eu entrei na faculdade, já alvorocei todo mundo: olha, Jesus vai voltar, vocês precisam se arrepender de seus pecados. Os caras: ó, você está doido. Mas já sabiam quem eu era. Já sabiam que eu era um doido mesmo. Pelo menos nunca iam me convidar para festinhas, nunca iam me convidar para sarau, para coisa assim. Não me convidavam. Não convida esse cara, ele é louco, ele vai lá estragar nossa festa. Um dia os funcionários do banco ficaram me perturbando a cabeça, perturbando: você nunca vai na nossa churrascada, você é antissocial. Aí eu falei: tá bom, eu vou nessa semana na churrascada. Nunca mais me convidaram. Eu estraguei a festa, porque fiquei falando de Jesus e eles querendo fazer outras coisas, ficaram constrangidos, eu falando de Cristo e tal, nunca mais me convidaram. Você estraga a festa da gente, não vou mais. Eles têm que ver que é uma bobagem tentar fazer amizade com um cristão. Se ele não quiser se tornar cristão. Mas, irmão, você vai procrastinar ou você vai tomar uma atitude? Quem aqui deixou a salvação para o ano que vem? Ou para a semana que vem? E não se entrega nunca? Hoje é o dia de você se arrepender e se converter. Porque não resta muito. O juízo de Deus pode vir rápido. Se o Senhor vier hoje, muitos vão gritar e chorar por causa do juízo que será executado sobre eles. Veja aí então, vamos passar um pouco aqui, já que o Senhor está arguindo a nossa fé. Hebreus 3, verso 12. Vamos ler até o 4, verso 2. Esta palavra é uma palavra de exortação. Irmãos, Tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Olha, irmãos, é lamentável dizer que tem crentes que não são participantes de Cristo. Aqueles que caíram no deserto foram participantes da terra prometida? Meus irmãos podem me responder. Não foram. Por que não foram? O último versículo que nós lemos responde. Verso 19. Por causa da incredulidade. Eles eram povo de Deus ou não eram? Eram povo de Deus. Mas não entraram por causa da incredulidade, porque não mantiveram a fé do início ao fim. Eles foram tornando comum a palavra de Deus. Apenas ouvintes esquecido, deixando atitudes de lado. Não tomando posição de obediência ao que o Senhor falava com eles. Isto quer dizer, eles estavam dizendo na verdade, eu não confio nessas palavras vãs que Deus está falando para nós. Por essa razão, verso 15, é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Pecaram. Qual foi o pecado? Incredulidade, que é o mesmo que desobediência, rebelião. A incredulidade, irmãos, é a raiz de todos os pecados. Ela gera todos os pecados. O homem incrédulo peca, 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 porque ele é incrédulo. Quando Jesus enviou o Espírito Santo, ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer uma obra primeiro, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Senhor fala, do pecado porque não creem em mim. Voltando aí. Verso 18 diz, e a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida, por causa da incredulidade. A terra prometida era o descanso prometido. Será que quando o Senhor voltar, você vai entrar no descanso? Porque quando Ele voltar, graças a Deus, eu sempre tenho falado para Dionísio, ah, eu não vou precisar mais de roupa lavada, não vou precisar de comida, não vou precisar de carro, não vou precisar, vou descansar. Vou descansar de todas as preocupações de coisas necessárias. As desnecessárias eu procuro não me preocupar. Não vou precisar comer. Só vou comer de Cristo. Eu terei um corpo celestial, diferente. Um corpo sem peso, que para se transportar não vai precisar de carro. Graças a Deus. Nesse sentido é que Deus diz que tudo é vaidade. Quando nós pensamos na eternidade, nós vemos realmente o valor de ser celestial. E aí percebemos o quão vulgar é este mundo e tudo que nós vemos. O escritor do livro de Eclesiastes, o seu livro ali começa assim: vaidade de vaidade, disse o pregador. Tudo é vaidade. Mas essa palavra lá no hebraico significa vazio de vazio, disse o pregador. Tudo é vazio. Ou, colocando de outra forma, para quem aqui conhece um pouquinho de ciência e tal, vacuidade de vacuidade, disse o pregador. Tudo é vacuidade. Tudo é um vácuo. Vácuo é onde não tem nada. Nós estamos indo para aquilo que não vemos, por fé, para possuir o que não vemos e que é real. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos indo para o real, saindo do irreal para o real. Cristo que não vemos é a substância divina, eterna, substância, palpável. Mas para palpar essa substância, você necessita de fé. A fé põe em ação os nossos cinco sentidos. Ela é os nossos sentidos espirituais, a fé. Ela é o tato. Aquela mulher, pela fé, se aproximou do Senhor. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada. Mas esse gesto de coração, antes que ela tocasse na veste, ela já tinha tocado no Senhor, por seu coração ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele tocou, ela tinha tocado muito antes. E ela tinha tanta, tanta fé no coração, tanta certeza de que se ela tocasse, ela ia... Que ela, com aquele toque, ela arrancou virtude do Senhor. Ela arrancou tanta virtude que o Senhor sentiu. De mim saiu virtude. Irmão, quer experimentar a virtude dos séculos vindouros? Daquilo que o Senhor prometeu que ainda virá? Fé. A fé tem uma atitude imediata diante do Senhor, diante da sua palavra. Ela tem uma atitude agora. Vamos para o capítulo 4 aí. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado ou fique para trás. Fraqueza para caminhar. Não caminha por causa da fé. Não avança em direção ao alvo. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Ó, aqui a menção é nós e eles. A palavra está checando nós e eles, que foram checados naquele tempo. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Por que que a palavra... Como que você desvaloriza a palavra? Quando você a ouve, na versão corrigida diz, de nada lhes aproveitou. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A palavra acompanhada literalmente significa unida. Né? Unida à fé por aqueles que a ouviram. Se você deixa sempre para amanhã, sintoma de incredulidade. Mas se você responde ao Senhor hoje, atitude hoje, isso é receber a palavra com fé no coração. Porquanto, verso 3, porquanto somos nós os que temos crido que entramos no descanso conforme Deus declarou. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Agora vamos para o verso 11. Aqui existe algo que nós precisamos entender. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Continuando o verso 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita ou encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Aqui existe uma palavra contrastando com outra aí, no verso 11. O que que contrasta com o quê? A palavra diz esforcemo-nos e depois diz descanso. Esforcemo-nos, depois fala descanso. Lá em Josué capítulo 1, que Emílio leu, diz esforça-te. Irmão, eu entendo que deve haver um esforço, uma atitude com relação à obra da cruz na nossa vida. Esforce-se em tomar a cruz, porque após você tomar a cruz, você experimenta o descanso. Porque a cruz tem, é uma ferramenta de Deus que vai matar você, vai matar o teu ego, então você vai... Pelo trabalhar da palavra de Deus, o que é a cruz? A cruz é o verso 12 aí. A obra da cruz é o verso 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Essa aqui é a palavra da cruz. Ela vem para cortar. E ela vem para penetrar ao ponto de dividir a alma do espírito. Há irmãos que caminham com alma e espírito misturados, confundidos, a palavra mais correta, confundidos. Vivem a vida da alma achando que estão vivendo a vida do espírito. Estão enganados. Porque todo momento eles estão fazendo por si mesmo. A única coisa que você tem que fazer é esforçar-se para entrar no descanso. De que forma? Entregando-se à ação da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela é mais cortante que espada alguma de dois gumes. Ela vai cortar tua carne. Ela vai cortar aquilo que realmente não faz a vontade de Deus. E ela também penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Porque se o espírito está confundido com a alma, você é um crente confuso. Você não faz a vontade de Deus. Uma hora você está agindo pelas emoções, outra hora você quer cantar cânticos espirituais. Outra hora você está chorando, mas na alma, na emoção almática. Se todo mundo está te amando, você está feliz da vida. Mas se algum irmão não te cumprimentou, coisa assim, você já está cabisbaixo. Alma, uma hora está, o espírito está tentando levantar, outra hora a alma está... Né? Se o irmão chega e te diz, ó, você é uma benção, você sai pulando de alegria e cantando um salmo. Se o irmão vem e diz para você, irmão, você está precisando se converter. Você já sai cabisbaixo, já choroso, já está na alma. Não digo que aquela alegria foi do espírito. Porque por certo foi da alma também, porque você ouviu o que gostou. Então tua alma se alegrou. Esse é o grande problema. O crente, quando está incrédulo, ele está confuso. Ele não sabe mais o que é espírito, o que é alma. A alma, quero dizer, irmãos, é você mesmo. A vida da alma é você mesmo. A vida do espírito é Cristo vivendo em você. Conseguiu discernir isto? E agora... Ó, nós ouvimos sobre preparar o espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda do Senhor. Esse versículo 12 é o chave para preparar espírito, alma e corpo. Porque aqui diz, ele é apto para dividir a alma do espírito, juntas e medulas, agora já é corpo. Juntas. Medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Irmão, sem a comunhão com a palavra da cruz, você não consegue perceber se o teu pensamento é realmente agradável ao Senhor, né? E nem tuas intenções, você acha que uma boa intenção está agradando o Senhor, mas boa intenção também não agrada o Senhor. Alguém disse que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. As boas intenções não nos justificam diante de Deus. A vontade de Deus nos justifica. A obra da cruz nos justifica. Quando nós deixamos a palavra de Deus operar em nós, então realmente vai haver um testemunho da parte de Deus na nossa vida. Mas se a gente estiver afetado por essa incredulidade, você não vai agarrar a palavra da cruz e você vai jogar fora. Olha, a cruz tem que vir antes do descanso, e não o descanso antes da cruz. A cruz não pode ser descartada. Você sabe por que, que Moabe não mudou? Porque ele descansou antes. Em Jeremias 48, verso 10 e 11. Jeremias 48, 10. Aqui nessa versão diz assim: desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor, ou a obra do Senhor. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. Naquele tempo, o Senhor exercia o juízo pela espada, espada natural. Hoje ele executa juízo pela espada do Espírito. Você se poupa de aplicar a palavra de Deus como espada na tua vida? A Bíblia diz que é maldito quem faz isso. Não deixa, não se entrega ao juízo da palavra do Senhor na sua vida. A palavra vem e condena você, mas você não se rende. Você poupa. E também você não aplica a palavra para a vida de ninguém que está errado. Você poupa. Quem sabe você poupa os teus queridos, aqueles que, né, que te lisonjeiam. Verso 11. Moabe tem caminhado em paz desde a sua mocidade e descansado como o vinho com seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, também pouco foi para o exílio, por isso o seu sabor se manteve inalterado e o seu aroma não mudou. Eu vou ler na outra versão corrigida. Verso 11. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade. As suas fezes repousaram. Sabe o que é fezes? São aqueles resíduos quando se esmaga a uva para se fazer o vinho. Fica um bagaço no fundo do barril. Para aquele bagaço ser removido do vinho e não azedar o vinho, para o vinho não virar vinagre, o que é feito? Passa-se o vinho para outro barril, outra vasilha, ele é mudado. E os resíduos, as fezes do vinho vão ficar na vasilha anterior. Isso significa renovação, mudança. Você aceitar a mudança quando a palavra de Deus vem. Quando o Espírito Santo fala para você, você aceite a mudança que Ele está fazendo. Quando você está passando uma aflição, uma situação difícil, é você que precisa de mudança. Um dia, quando passamos uma situação difícil em casa, a primeira coisa, eu caí de joelhos e percebi que Deus queria me mudar, tratar comigo. Eu falei, Senhor, mostra tudo que está no meu coração que precisa mudar. Nós passamos situações e por causa da incredulidade nós jogamos para outro lado a responsabilidade. Deus quer nos mudar, aceite mudança, porque senão você perde o desfrute de Cristo. Você é um crente que crê em Cristo, mas não tem Cristo, irmão. É possível isso? É possível alguém crer em Cristo e não ter Ele. O povo de Israel acreditava em Deus. Acreditava na arca, que a arca representava a presença de Deus. Um dia eles fizeram o seguinte, vamos trazer a arca para o meio do arraial. E foram e buscaram a arca e trouxeram a arca para o meio do arraial. E aí fizeram um grande júbilo com a chegada da arca. E o inimigo vizinho estremeceu, ficaram atemorizados por aqueles gritos do povo de Israel. Mas só foi por uns momentos. O inimigo falou, nos esforcemos e vamos partir para cima de Israel. E foi o que fizeram. Foram para cima do povo de Israel e ganharam a batalha. Porque era um alarme falso. Não tem irmãos que fala tanto de Jesus, fala, mas não obedece o Senhor. O Senhor não está com ele. Mas ele faz um alarido maravilhoso que Jesus está com ele. Oh, o Senhor está comigo, está vendo? Eu estou prosperando, estou ganhando bastante dinheiro. Comprei uma casa nova, comprei um carro novo, fiz isso e aquilo. O Senhor está comigo. Será que está? É mais importante obedecer do que sacrificar? Deus não se convence com alaridos. Deus se convence com a nossa obediência. Isso sim. Você quer dobrar o coração de Deus? É bem simples dobrar o coração de Deus. Deus não se dobra com arrogância, Deus não se dobra com soberba, Deus não se dobra com orgulho, mas Deus se dobra na humildade. Deus se dobra na obediência. Deus se curva na obediência para estar com você lá no poço aonde você estiver. Se você se humilhar e obedecer o Senhor, a sua voz ouvir, Ele vai se curvar e vai ter comunhão com você lá dentro do poço. O mais importante para nós é a presença do Senhor. O povo de Israel tinha a arca, mas não tinha Deus. Há muitos crentes que creem em Jesus, mas não têm Jesus. O que é necessário fazer? Aqui diz, Moab esteve descansado desde a sua mocidade, as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha. Deus quer te mudar de vasilha, te pôr numa vasilha nova. Para que você seja um vinho cheiroso, aromático, que tenha o perfume da videira. Quem é a videira? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Tenha o perfume de Cristo, Ele é o vinho puro e perfeito e bom. Ele é o vinho que satisfaz os angustiados. O Senhor quer mudar você de vasilha para vasilha. Fazer uma mudança na tua vida para deixar aquelas fezes do vinho. Para que você seja um vinho puro. Ó, não foi mudado de vasilha para vasilha, isso quer dizer, não aceitou a obra da cruz na sua vida, não aceitou a palavra de Deus, não aceitou a ação da palavra para cortar, para mudar, para fazer aquela transformação. E aqui diz, nem foi para o cativeiro. Paulo diz, eu sou cativo do Senhor. Sabe por que, que o povo do, a tribo de Judá, o judeu, foi para o cativeiro da Babilônia? Porque eles não aceitaram mudança em suas vidas. Então, no cativeiro, Deus teve esperança de que fosse mudado o coração deles lá no cativeiro. Então, mandou para o cativeiro. Quando nós não aceitamos mudança, Deus toma uma atitude, coloca-nos em cativeiro. Agora, eu posso escolher ser um cativo de Cristo, permitindo que sua palavra realmente venha trabalhar sobre o meu ego e eu me render plenamente. Essa é a tua escolha. Mas se você deixar a escolha para o Senhor, você não sabe que em cativeiro Ele vai te colocar. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Irmão, Deus quer mudança. Muda o cheiro. Aviva, fala para o Senhor, aviva a tua obra em mim, transforma meu coração. Eu estou ouvindo tanto tempo aqui, mas eu estou sem Cristo. A presença de Cristo, eu não estou sentindo, não está fazendo diferença. Não estou tendo aquele regozijo, aquela alegria. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você não tem esse vinho novo dentro de você, irmão, não se engane, rompe com a incredulidade, entrega-se ao Senhor, deixe de procrastinar a obediência, obedeça a palavra do Senhor e imediatamente o Senhor será favorável a você. Se entregue hoje, não deixe para amanhã. O Senhor está falando e às vezes você fica, eu não preciso fazer isso, eu jogo lá para aquele irmão. Aquele irmão que está ruim, eu estou bem. E nunca toma uma atitude. Eis aí o tempo oportuno. Eis aí o dia da salvação. Então, se apresente diante do Senhor. Glória ao Senhor, nós estamos aqui num ambiente sobrenatural. Estamos sentindo que realmente o Espírito quer mudar você, mas definitivamente rompe os grilhões da tua alma. Deixa separar a alma do Espírito. Deixa de ser carnal. Viva uma vida de fé. Irmão, nós vamos ver tanta alegria, tanta conversão. Porque você vai estar cheio de fé. Se você está obedecendo ao Senhor, o Senhor vai pôr nas tuas mãos pessoas para você libertar. Quem está precisando se converter a Cristo e encontrar a salvação do Senhor hoje, pode vir aqui à frente. E o dia é oportuno. Vai deixar para amanhã? Amanhã não é o dia de decisão, é hoje. O Senhor quer fazer você pescador de homens. Você tem sido frustrado porque não ganhou nenhuma pessoa para Cristo. Deixe tua frustração de lado e deposite tua confiança no Senhor. Acabe com essa confusão da tua vida. acaba isso, rompe. Que maravilhoso é o Senhor. Tenho visto tanta benignidade de Deus falando com você. Tempo da visitação do Senhor. Deus quer trazer alegria ao teu coração, sabe por quê? Para você ser um arauto da vinda do Senhor. Proclamar que o Senhor é reto. Proclamar que o Senhor vem. Anunciar o ano aceitável do Senhor. O dia da libertação do cativeiro da corrupção. E o dia da manifestação dos filhos de Deus. Oh, maravilha que chega esse dia agora mesmo. Ó, Senhor, toca em nossos corações. Irmão, peça que o Senhor toque em você. Se você ainda está olhando incredulamente, saia do teu banco. Venha e se ajoelha junto com os irmãos no meio. Diga, irmão, Senhor, eu aceito mudança na minha vida. Eu aceito trabalhar da tua palavra viva. Que ela separe em mim o espírito da alma. Separe as juntas e medulas. Discerna meus pensamentos e intenções do meu coração. Para que eu possa te agradar. Para que eu venha a obedecer-te prontamente. Para que a incredulidade fuja de mim definitivamente. Senhor Jesus, Tu que tens poder, ajuda a nossa incredulidade. Nós cremos, mas ajuda a nossa incredulidade. Afasta para longe de nós a procrastinação em obedecer. Ó Senhor, dá-nos uma atitude de fé ao nosso coração, para que Tu reine em nós. Queremos ser cativos do Senhor, para ser mudado plenamente. Senhor, não queremos ser como Moabe, Senhor, que estava descansado, não permitindo a mudança. Ó Senhor, mas a palavra diz que ele, o seu cheiro não se alterou. Ele não teve mudança. Ele continuou com o mesmo cheiro. Senhor, muda toda a nossa natureza para que se altere nosso cheiro, seja o bom cheiro de Cristo. Ó Senhor, Tua palavra diz que esse cheiro é morte para aqueles que são incrédulos, mas é vida para aqueles que creem no Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha nos visitar com a Tua presença, com o Teu toque espiritual, com o toque da Tua mão em nossos corações. Bendito seja o Senhor, que seja, ó Senhor, um dia de regozijo, alegria na Tua presença, Senhor. Restaura plenamente esses corações. Ó Senhor, toca agora em nós, para que Tu, Senhor, seja o nosso governante, o nosso rei, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai Celestial, mova Teu Espírito, mova Cristo em nós, que é a esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 106, verso 12. Os cânticos de louvor têm que ser produto da fé. Então diz aqui, então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Agora nós vamos cantar louvores. Abre bem tua boca e o Senhor vai encher. Comece a confessar os louvores de Deus. O que é louvar? É elogiar o nome do Senhor Jesus. Comece a elogiar o Senhor pelas obras grandiosas, pela pessoa dele. Vamos cantar louvores ao Senhor, dar graças. Bendizer o nome dele.